Entrevista.
Devido a um acidente ou por condições de saúde, o trabalhador pode perder a capacidade de exercer determinada função em uma empresa. Por isso, deve ser readaptado. Vamos saber mais sobre o assunto na entrevista realizada pela repórter Michele Chiappa. Ouça!
Eu converso agora com o juiz titular da 9ª Vara do Trabalho de Salvador, na Bahia, Luciano Martinez. Seja bem-vindo, magistrado.
Obrigado pelo convite. Me sinto realmente honrado em contribuir com discussões que dizem respeito a esse assunto tão delicado e importante para a vida dos brasileiros e brasileiras.
Quais os critérios devem ser observados para a readaptação de um trabalhador?
Bom, antes de falar sobre critérios de readaptação, é bom que nós expliquemos um pouquinho sobre o que é a readaptação. A readaptação é um processo que, como o próprio nome sugere, visa adaptar de novo o trabalhador a uma vida com algum tipo de limitação. O trabalhador ingressa no emprego e ali dentro do emprego ele, seja como um acidente, um evento ocupacional do trabalho, seja fora dele, sofre acidente ou doença, enfim, e se afasta. Nesse momento ele faz um exame, todo mundo conhece, né? Que é o exame pericial inicial para receber o benefício previdenciário e ingressa, então, na situação de beneficiário, normalmente de auxílio por incapacidade, e depois disso fica algum tempo afastado do emprego. Quando esse trabalhador volta, e aí é que entra a explicação clara sobre esse assunto, por conta de alta previdenciária, o médico perito federal vai dizer que o cidadão é capaz de retornar às suas atividades. Ou seja, as palavras capacidade ou incapacidade estão no vocabulário da linguagem previdenciária. Se ele não for considerado como capaz, ele continua recebendo o benefício e talvez até a Previdência Social tente para ele alguma reabilitação. Notem, reabilitação é coisa diferente de readaptação. A reabilitação acontece no ambiente previdenciário, enquanto que a readaptação acontece na esfera trabalhista. Isso é importante de se dizer. Suponhamos que depois de um processo de reabilitação, o trabalhador é considerado capaz de trabalhar em outra função, que não aquela que ele antes trabalhava. Nesse caso, na alta previdenciária, ele será considerado como capaz. Só que esse trabalhador vai ter mais um filtro. Quando ele se apresentar para a empresa, ele tem que se apresentar instantaneamente, imediatamente, ele terá que fazer um exame chamado exame de retorno. Esse exame de retorno, o médico não vai ser mais o médico perito federal. Esse exame de retorno é feito com um médico do trabalho da empresa ou por uma clínica contratada pela empresa. Nesse momento, esse trabalhador vai ser considerado por esse médico como apto ou inapto para as suas funções originárias, aquelas que ele começou lá no início das suas atividades. Se o médico considerar que ele é apto para as funções originárias ou originais, ele volta ao exercício das funções, não precisa de readaptação nenhuma. Se, entretanto, o médico considerar que ele está inapto para as atividades originais, ele, então, terá de realizar um processo de readaptação dentro da empresa. Concluindo, eu posso dizer que a reabilitação é um processo ou procedimento de natureza previdenciária e que a readaptação é um procedimento de natureza trabalhista que visa acomodar razoavelmente o trabalhador dentro de uma nova tarefa que ele antes não desenvolvia.
A readaptação pode ser provisória ou definitiva, certo?
Em verdade, os processos de readaptação eles são continuativos, né? É difícil dizer, em matéria de medicina do trabalho, que tenhamos alguma coisa que seja definitiva. É claro que se o trabalhador, durante o processo de readaptação de uma nova função, ele recuperar aquilo que ele perdeu em relação à função originária, ele pode voltar para a função originária. Isso não é comumente visível, mas pode acontecer, tá? Em regra, vemos, portanto, como alguma coisa que é permanente. Não falemos de definitividade, talvez, mas de permanência. É uma situação que tem caráter de permanência, normalmente, em regra.
Adicionais como o de periculosidade, insalubridade, podem deixar de ser pagos ao trabalhador readaptado?
Se o trabalhador que foi readaptado, ele sai de um ambiente que é considerado como insalubre ou sai de um exercício de trabalho que é considerado como perigoso, ele evidentemente perde os adicionais que dizem respeito a isso, pois não há jurisprudência que mantenha esses adicionais caso não existam as condições submetidas. Entretanto, há algumas outras vantagens, como, por exemplo, a dimensão remuneratória original é mantida. Assim, por exemplo, se um trabalhador que é digitador de um grande jornal, ele se afasta porque perde alguns dedos da mão, ele, quando retorna reabilitado, porque a Previdência faz reabilitação, e quando ele volta à empresa, a empresa insere ele num processo de readaptação e encontra para ele um novo posto de trabalho. Suponhamos que ele seja encaminhado para trabalhar no almoxarifado. E ali ele encontra pessoas que têm um salário bem inferior àquele que ele tinha como digitador. Ele vai manter a dimensão remuneratória de digitador e fará as atividades de auxiliar de almoxarife sem nenhum tipo de problema. E mais, ele não pode servir no futuro como referencial ou paradigma para fins de processos de equiparação salarial dos colegas dele, porque ele vive uma situação muito peculiar e muito diferente em decorrência da readaptação, que é alguma coisa realmente singular na vida do trabalhador.
O trabalhador readaptado tem estabilidade no emprego?
Essa pergunta é uma pergunta muito importante. Em verdade, não há uma norma que disponha no sentido de que o trabalhador readaptado seja estável no emprego, ou seja, não possa vir a ser despedido. Só que existem algumas circunstâncias que tornam a dispensa presumivelmente discriminatória. Então, por conta disso, se aplica a esse trabalhador o que está disposto numa lei que é importante dizer o número, normalmente a gente não refere números de lei, mas essa lei é importante, a Lei 9.029 de 1995, que é uma lei antidiscriminação. É uma lei que visa produzir efeitos tanto invalidantes da dispensa quanto efeitos indenizantes, porque se aplicam indenizações por danos morais para quem agiu assim contra o trabalhador. Nesse sentido, se um trabalhador readaptado, ele for imediatamente despedido, se gerará, inevitavelmente, uma ideia de que ele foi discriminado. E se ele foi discriminado, ele pode buscar no judiciário a sua reintegração no emprego, não sob o fundamento da estabilidade, mas da discriminação, que a solução é bem parecida com aquela que se dá em estabilidade, dando a ele a oportunidade de postular a reintegração ou uma indenização substitutiva, sem prejuízo, é claro, de indenizações por danos morais, se ele foi atingido ali nos direitos da personalidade dele.
Perfeito. Eu conversei com o juiz titular da 9ª Vara do Trabalho de Salvador, na Bahia, Luciano Martinez. Muito obrigada pela entrevista, magistrado.
Sou eu que agradeço, o tema é importante. Parabéns também por ter escolhido essa pauta tão relevante para a vida de todos nós.